Olá, boa noite. Que alegria ter esse meu amigo hoje com a gente. Ele tem mais de meio século de experiência profissional nas costas, mas insiste até hoje em dizer que não sabe por que virou ator. Os palcos, as câmeras, os colegas, os espectadores, todos sabem. O cara é uma espécie de centro de gravidade, equilibra o todo, dá solidez e permite a leveza. Ele encara qualquer personagem com entrega e dedicação profundas, exemplares. E é por esse comprometimento que ele, não resta dúvida, é um dos grandes protagonistas do teatro, da TV e do cinema brasileiros. Tem a medida do humor elegante, uma espécie de assinatura sua. E não só, adora improvisar, mas como é mestre, não deixa ninguém na mão. Pelo contrário, ele é Otávio Augusto. Ei, Otávio!
Ô, meu amigo, tudo bem?
Estamos aí, né? Tudo certo e nada em ordem nesses tempos que correm, né?
Estamos no mesmo país ainda, né? Essa coisa não muda, esse é o problema.
Vamos falar da arte, da cultura, que nesse momento sofrem uma tempestade perfeita, né? Porque é um governo que sabota a cultura, vem a pandemia, maior golpe que as artes e espetáculos já sofreram na história conhecida. Então, você está fazendo novela, né? Você está trabalhando.
Não, eu estou fazendo uma novela da Sete, não é? Salve-se quem puder. É um
É, o
título
nome.
perfeito para agora.
Bem a propósito!
Ótimo, esse salve-se quem puder. Nós estamos nessa. E também estamos aguardando, né? Você está aqui com a gente, sabe como é que está a situação. Estamos vendo o que que vai acontecer.
Quando eu falei meio século no início do programa, é meio século sim, mas é porque meio século fica, né, impressionante. Mas botando em números, 54 produções de teatro, 90 novelas e minisséries, 78 filmes, mas sempre se renovando, sempre se renovando. A última coisa que você fez em teatro foi com uma garotada, né? A tropa.
Foi uma turma nova, é a tropa. Quer dizer, isso é uma proposta até não da tropa, mas de participar com esses grupos jovens. Eu já, as pessoas não estão podendo mais produzir e tal. Então, junta-se uma turma, né, de alunos da escola, ou então de iniciantes, no sentido de não ter feito muita coisa. E essas pessoas se juntam com outras também, que estão na televisão, estão em outra área de trabalho.
A peça ainda dá para assistir, né? A gravação da peça foi para estar online. Vocês não encenaram
Está.
online, mas tem uma gravação que você pode ver.
Exatamente. Tem a gravação e você pode, nesse sistema online, ver a hora que quiser e tal. E a peça foi muito sucesso.
Indiano na Tour Eiffel. Caraca, aquela coisa toda. Certo, mas feita.
O Otávio começou a carreira como ator no Teatro Oficina, em São Paulo, nos anos 60. Verdade, Otávio, que você esqueceu o texto na noite de estreia?
Esqueci o texto inteiro, tá? Porque eu tinha um personagem, inclusive, que não tinha, graças a Deus, uma participação muito grande, né? Mas ali era uma turma fantástica, Kuznetsov, não é? O Fernando lá do Oficina, também um dos fundadores da Oficina, Zé Celso. Então ali a gente tinha situações incríveis. Eu esqueci o texto, eu não lembro direito o que foi. Parece que foi uma entrada do Abrão em cena e que não deu certo. Assim, ele entrou meio correndo, forta deixa. Então, aí a espada dele juntou no cenário e começou a puxar o cenário inteiro. Aí você fica querendo inventar, salvar uma situação, aí você esquece o teu texto. Eu fiz um teste na Oficina que eu li no jornal, acho que era a Folha, falei, teste no Teatro Oficina para a morte do imortal, do Lauro César, que era perto. Aí eu fui lá, tá hora, me apresentei ao Fernando Peixoto, falei, vamos lá, vou fazer um teste com o senhor, vamos lá. Fui, aí me liga o Fernando Peixoto, Otávio, vem para cá, ensaio hoje, 2h30. Falei, pô, cara, como ensaio? Vem para cá, que eu falei do seu teste para o Zé Celso, e o Zé Celso mandou você vir para cá. Sabe, eu cheguei lá, que papel? Não, sem preocupação. Ainda vou criar um papel para você fazer aí, que eu gostaria que você ficasse aqui. Tchá, 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 tchá. E aí foi. Depois é Ademar Guerra, Eva Vilma, que fez um teste comigo maravilhoso no Rapazes da Banda, não é?
Sim, sim.
Exato. Eu fui lá, fiz o teste e tal, e acabamos fazendo a peça quase 2 anos também, com o John Herbert produzindo. Quer dizer, eu tive muita sorte, né? A turma com a qual eu sempre transei, trabalhei, é um pessoal de alto nível, de grande qualidade e de uma humanidade muito grande, muito grande. Uma vez, o Johnny Herbert, meu primeiro filho, eu perdi e nós estávamos ali nessa coisa de ir para o hospital, não sei o quê. E aí, no hospital, ele tinha que ficar lá um mês, tal. Era uma coisa complicada e muita grana, né? Aí vendi meu carrinho, uma ajuda aqui, eu te ajudo lá, e fomos aí e tal. E o Johnny Herbert fez uma coisa muito de irmão, sabe? Não é irmão, não, irmão não faz essas coisas, de amigo, sabe? Falei assim, Otávio, eu consegui na Tupi 4 passagens de avião. Porque você vem domingo e volta na quinta de manhã para nós. Você vem de ônibus, vai de ônibus, não. Arrumei 4 passagens, tá? E essas são suas. Você vai e volta de ponte aérea. Oba, né? É uma coisa muito especial.
Vem cá, vou mostrar uma foto de um momento muito legal da tua carreira. 72, vamos ver essa foto. O amante de Madame Vidal, Madame Fernando. Com Fernando e Fernando. Foi um grande sucesso, né, Otávio?
Foi, aconteceu o meu grande encontro aqui. Tirando a Cristina, que foi um grande encontro também. A Fernanda e o Fernando, quando eu falo, até me emociona, me colocaram nesse espetáculo, que é um espetáculo fascinante, 2 anos de sucesso, e sempre, sempre muito amigos, muito colegas. Enfim, até hoje eu sou grato a eles.
Vem cá, é verdade que numa cena da peça entrou uma barata no palco?
Foi, cara. Não me lembra isso. Isso é um terror. Estávamos em cena, eu e a Fernanda ali e tal. Aí, de repente, a Fernanda olha para o lado assim, fica olhando fixo para o canto. Eu falei, que houve? Olhei. O que eu olhei, eu vejo um Boeing, sabe? Aquelas baratas que voam. Era um Boeing. Estava taxiando ali na pista, assim. E a Fernanda me apontou barato e falou, ah, meu Deus do céu, o que que vão fazer? E a gente começou a vir para o lado, depois para o outro. E a barata, rapaz, era malanda. Para onde a gente ia, ela ia atrás. Sabe? Vai para cá, para lá. Aí chegou
marcação. Uma...
Não, pois ela. Parece que era do espetáculo, entendeu?
Aí o público uma... percebeu?
O público estava vendo. Olhava mais para a barata do que para a gente, cara. Era aquela... Também é aquele Boeing decolando ali, né, pô? Aí eu falei assim, pô, eu tenho que assumir a masculinidade, eu vou ter que matar essa barata, porque senão não acaba essa cena aqui nunca mais. Aí eu fui de leve aqui e ali, agora, tinha um problema, que se eu errasse, né, ao bater na barata ela não morresse, ela ia sair voando, entendeu, para algum lugar. E aí, sim, eu ia levar uma vaia, entendeu? Em vez de ser uma coisa boa. Mas, enfim, eu consegui chegar próximo agora. E pá! No pá, foi um aplauso maravilhoso. Falei, matei a barata. Meu Deus! Essas coisas acontecem muito, né?
Otávio, a gente tem aqui você na sua primeira novela de sucesso na Globo, A Escalada, Lauro César Muniz, uma cena Lauro. Com... Tarcísio Meira, você é Horácio Bastos, né? Um jornalista.
Horácio que Bastos, é.
Virava político.
Exatamente, exatamente. Bom, não se reprisa A Escalada, só que foi a última novela em preto e branco, entendeu?
Sobre. Falava da construção de Brasília. Brasília, é.
Brasília.
Vamos ver uma cena sua com Tarcísio.
É muito bonito falar em desenvolvimento, mas se não cresce o produto bruto do país. Todo esse dinheiro que vai ser canalizado e orientado para o desenvolvimento industrial, que é o que está no ar, né? Vai acabar faltando no bolso do povo. Vai ou não vai?
É, eu acho que sim.
É, desenvolvimento sim, muito bem. Mas um desenvolvimento compatível com as condições, com as possibilidades do país. Senão esse desenvolvimento que está aí anárquico dessa forma vai acabar levando ao caos.
É, 50 anos em 5, Horácio.
É, muito bem, 50 anos em 5, essa é a grande meta. Mas é preciso pensar também que esses 50 anos em 5 vão acarretar uma dívida de 100 anos.
Você acha que com a construção da nova capital, os gastos...
Não é só o problema de Brasília, não. O assunto é mais complexo. Tá certo, a construção de Brasília vai levar para lá toda a riqueza pro Centro-Oeste. Mas vai causar uma retração do mercado aqui no Sul, no litoral, onde estão os grandes centros produtores.
Agora, o JK não era mencionado na novela, né?
Não, era proibido. Censura.
Ah, é?
Exatamente. Só no fim da novela, no último capítulo, que nós fomos gravar em Brasília, no Congresso, que tem ali uma placa grande, acho que de cobre, eu não sei se cobre chama placa também ou não, mas, entendeu? Tinha ali na entrada do Congresso, lá dentro, né, do saguão, todo um dizer assim, elogiando o JK, parará, parará. Falei, como não se pôde falar nunca dele na novela, eu sugeri ao Regis Cardoso, deixa a gente passando devagarzinho, como se estivesse lendo, e mostra o que está escrito sobre o JK. Pelo menos uma imagem sobre ele a gente vai ter. Ele gostou da ideia e fizemos. E aí foi a única vez que o JK aparece ali na novela.
Entre outros retratos do Brasil que você ajudou a compor na televisão, vamos falar de uma novela que o Agnaldo Silva adaptou do Jorge Amado, em que, parecido com o que você falou para o Regis Cardoso na escala, vamos passar aqui, esse tipo de dica que você dá para o diretor e para o autor é uma marca sua. Vamos ver uma cena de Tieta e aí depois você vai nos contar como é que você chegou à composição do Marcelino Pitombo.
Será que o plano de Ascânio está começando a dar certo, hein?
O senhor é contra, doutor Marcolino?
Eu não sou contra, nem a favor. Aliás, muito pelo contrário, não é? Só sabe, tudo tem os seus prós, seus contras, não é? E eu não devo tomar partido.
O senhor prefere ficar em cima do muro?
Olha, eu prefiro ficar equidistante das duas partes, não é? Eu sou um advogado e devo estar preparado para atacar ou defender a parte que me contratar.
Mesmo quando o senhor achar que essa parte não está com a razão?
Eu sou um causídico, seu Gladstone. E lhe digo mais, viu? Eu não acho nada, mesmo porque sequer estou procurando, não é? Áquila não capte moscas. Águia não pega moscas, viu?
Bonis nocet qui malis arset. Prejudica o bom quem pouco ou mal.
Sim, quer dizer que o senhor é versado em latim, não é? Vanitas vanitatum omnia vanitas. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade.
Vinte, tio. Omnia veritas, a verdade vence tudo.
Ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém é obrigado a fazer o impossível.
Avialio, expectis alteri quod facilis. Espere dos outros aquilo que você fizer a eles.
E o senhor, nosso TY, conhece-te a ti mesmo.
Ó que eu não chio me, ni elixire. Eu só sei uma coisa, eu não sei nada.
É, eu só sei que nada sei é a tradução correta.
Parem com isso.
Consumatum est.
Age, coages! Age, coages! Viu o que fizeste?
Mas chega! Oh, meu Deus!
Que farra, hein, você? Você e Paulo, mas que delícia! Que coisa linda!
E tem uma coisa que eu conhecia de advogados e tal, até por ter sido da diretoria do sindicato, a gente tinha essa coisa do advogado e tal, e a gente lidava muito com eles. Então, tinha uma coisa que eles me contaram, que eu falei, eu quero usar nisso aqui. Não é? Era o cara que o juiz odiava. Aquele advogado que chegava assim e falava assim, data venia, meritíssimo, data venia. Tinha um juiz que odiava, mandava o cara sair da audiência, tudo, porque isso era coisa imbecil, burra. Aí, bom, isso, eu falei... Um dia lá, eu falei, não, data venia, não sei o quê. Aí o Paulo não teve perdão. O Paulo decorou aquela coisa toda, ele procurou na casa dele, e cheguei lá e ele, tá, com o negócio em cima. duas, três falas que ele dava. Aí, no outro dia, a mesma coisa, mas eu já tinha decorado algumas outras falas, entendeu? Porque eu vi que ele, malandragem dele para comigo, pô, e foi maravilhoso aquilo lá.
Vou mostrar mais uma cena de contribuições suas para a construção dos personagens, que vai além da contribuição de um ator que não se envolve tanto quanto você se envolve. Foi em Vamp. É um vampiro inédito na história da Transilvânia.
É o seguinte, Mitch, eu tô querendo mostrar uma coisa pra você.
Uma coisa?
É.
E que coisa é essa?
Olha aqui, Augusto César, é uma coisa que... Então vai mudar a sua vida, viu?
Ah, não me diga. É mesmo? E que coisas são essas, Matoso?
É meu dente, bicho. Quero ver se você vai continuar dando risadinha aí, depois que vê meu dente.
Que isso, bicho? Eu tô fora, comigo não.
É o único vampiro banguela da história. Exato. Da vampirologia universal.
Porque ele era brasileiro, né? Tinha que ter um dente com defeito, alguma coisa estragada, né? Aí fizemos isso. E o Calmon, brilhantemente, aceitou a ideia. E isso foi uma... Na novela, foi uma coisa meio louca, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, com uma empatia com o público fantástica. Inclusive, nessa novela, eu tinha... Tinha um dia lá que tínhamos uma reunião e tal. E eu era meio testa de ferro do dono da rádio, de uma série de pessoas ali, do homem que cuidava das imobiliárias. E eu fazia reuniões para resolver as coisas e tal. Um dia, eu tenho uma cena que eu estou reunindo todo mundo. Temos que fazer uma reunião para isso? Não sei, não esqueço. Aí ele falava com esse sotaque, né? Aí eu sei assim, amanhã quero todo mundo na reunião, certo? Não se esqueçam. Reunião no meu clitóris amanhã, viu? Lá no meu clitóris é reunião, não falte. Ninguém percebeu, assim, em termos de direção, foi reunião no clitóris.
E foi pro ar.
Escritório.
Mas e o sotaque era completamente maluco? Você misturava sotaques de...
Tudo. Alemão, espanhol, tudo. Italiano. Porque ele não era nada, não era ninguém. Ele era um cara que era um coitado ali, todo mundo usava, entendeu? Então, ele usava essa coisa para não ser descoberto. Ó. Aí é que ele seria mais com menos tempo descoberto.
Otávio, reza a lenda que você estava presente quando o Adoniran criou esse bordão. Nós viemos aqui para beber ou conversar. É fato?
É fato. O Adoniran, ele tinha um programa na Rádio Record. Bom, lá tinha assim, Rádio Record, São Paulo e Pan-Americana, no mesmo prédio. E aí chegava a hora do almoço e tal... A gente saía para almoçar. E eu, coincidentemente, um dia, dois, foi um papo tão legal que aí ele falou, vamos todo dia almoçar juntos, vamos aqui conversar. E aí um dia a gente está ali sentado para almoçar, sei o quê, pedir uma cervejinha e tal. E aí chega um cara para, seu Adoniran, prazer, mas é um cara chato. Chato, chato, chato. E a gente não sabia como fazer para ele sair fora, entendeu? A gente levantou, foi até o balcãozinho, tá? Um cara veio atrás. Então, não. Aí o Adoniran assim, encheu o saco. Falou assim, nós viemos aqui para beber ou para conversar? E aí ficou no...
Genial. Olha, em cinema, o Otávio acabou se associando a um diretor. Todo mundo... Chegou uma época que falou, não, o Otávio Augusto só filma com o Hugo Giorgetti. Foi a sua maior parceria no cinema, né?
É, não é. Nós fizemos vários filmes juntos, né? Acho que cinco, seis. Né? Se bem que é o maior prazer trabalhar com o Hugo Giorgetti. Uma das pessoas mais amigas que eu conheço, um homem seríssimo, no bom sentido, entendeu? E todos os filmes que a gente fez falam da época dele, da minha época, da nossa época, né? Em termos políticos, em termos sociais. Então, é muito prazeroso. Aliás, já está. Passou do tempo de ele escrever outro roteiro.
Não, e vocês fizeram, aliás, não um, mas dois boleiros, que é uma maravilha. Boleiros. Vamos ver essa cena que é um juiz possivelmente inspirado num juiz da vida real. Ou no futuro.
Pode deixar comigo, deixa comigo. Essa é o baixo, essa é o baixo.
Vamos lá, vamos fazer gol, hein?
Pode deixar.
Quer arruinar minha vida? Some daqui.
Que isso?
Bate outro. Some daqui.
Que absurdo.
Bate outro.
Oh.
Olá. Tô de olho no senhor.
Digamos que esse juiz é um precursor do VAR, né?
Ele existiu, esse juiz, sabe? É, foi, isso aconteceu, inclusive, parece que num jogo do Juventus e um time do interior, se não me engano, né, que teve esse negócio, porque o juiz era um grande jogador, né, grande, que eu digo, em vários dinheiros que ele perdia, e ele adorava jogar. Então, ele chegava e estava devendo uma grana já para a turma do pôquer ali. Então, ele começou a se vender para o pessoal. E lá no interior, o cara do time lá fazia, oh, senhor, um italiano, fez um trato com ele. Ou o time ganha, ou então o senhor morre. E foi assim o tempo todo esse filme aí.
É, por que você diz que até hoje não sabe que por que virou ator?
A gente talvez saiba, mas não está consciente disso, entendeu? É que eu trabalhava numa companhia de seguros, eu trabalhava com seguros de vida em grupo, seguro coletivo e tal, e tinha um dos corretores, não é? João Paulo. O João Paulo, ele trabalhava na Rádio São Paulo. Eu não sabia nem quem era ele e tal. Um dia ele chegou lá, falou, oh, tal. E ele falou, João Paulo, aí ficamos batendo um papo enquanto resolviam ali umas coisas. E ele falou assim, ah, eu sou lá da Rádio São Paulo. Eu falei, você não quer tentar um dia lá a rádio e tal? Eu falei, ah, cara, quem sou eu? Nem sei, nunca entrei numa rádio. Fui para lá, encontrei com ele, e ele me levou lá dentro da rádio, apresentou as pessoas e tal. Aí, quando eu menos espero, meu filho, já estou lá dentro aí gravando a cachê, um monte de história. O Jerônimo, Herói do Sertão, essa coisa toda eu fiz lá. Foi muito prazeroso, sabe? É uma turma que até hoje a gente faz questão de se ver, se falar.
E aí você, através, a partir desse início, você, a voz é muito importante para a tua composição de qualquer personagem. Otávio, Cristina está aí?
Está, linda.
Ela pode vir aqui dar um alô para a gente?
Não, Cristina, penso, deixa.
Chama ela. Ah, Cristina Mures, atriz, esposa do Otávio. Essa conhece. Oi, Cris. E aí, querida? Essa entende de Otávio, viu? Essa... Cristina, qual é o melhor Otávio Augusto de todos, hein?
É muito difícil. Todas as facetas dele são incríveis, assim.
É uma pessoa correta, é uma pessoa generosa, de uma generosidade incrível, é um muito amigo, é um profissional seríssimo, é um ator que não precisa nem se falar, é um ator fantástico e realmente fica difícil. É um pai, amigo, interessado, é um avô cuidadoso. Não tenho o que dizer, o que ele não é.
Só isso. Vocês...
Só isso.
Vocês dois, Cris, como é que vocês se conheceram? Trabalhando?
Foi trabalhando. Quer dizer, a primeira vez que nós nos vimos foi no sindicato, mas a gente nem tinha recordação disso. E depois nós fizemos um espetáculo junto, Mulher Melhor Investimento, né? E nós ficamos muito amigos. E aí a gente foi ficando amigo, amigo, passando tempo, amigo, amigo. Aí a gente um dia percebeu que não era mais só amizade, que tinha uma coisa muito maior e tal. E foi uma evolução da relação, quer dizer, não foi uma coisa assim de namorávamos, nos conheceu, ou paquera, não. Foi uma coisa de entrosamento de duas pessoas e a gente viu que era maior do que amizade.
Sabe que essa eu acho que é a melhor maneira, viu? Imbatível, porque a amizade é a forma mais sublime de amor, né? Então, um amor que começa por uma amizade. Então, os dois duplamente vacinados?
Duplamente vacinados.
Duas vezes.
Eu também, já tomei as duas.
Mas estamos protegendo o nosso neto que mora com a gente agora. Então, a gente está vacinado, mas ainda está preso porque ele é mais jovem e a gente tem que proteger ele, né? Porque agora a gente sabe que o vírus não está encontrando caminho nos mais velhos, está indo para os mais jovens, né? Então, a gente está aqui protegendo ele.
Cris, muito obrigado, viu, pela participação. Otávio, saudade aí de te abraçar, fica bem. Muito obrigado. Obrigado, Cristina.
Obrigada a você.
A gente fica por aqui. Até a próxima.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.